Nós começamos a ver a Mishnah 12, onde Rabi Elazar ben Shamua disse que seja a honra do seu aluno querida a você como a sua própria honra. O que significa isso? Rabi Elazar está nos enfatizando aqui a obrigação que o mestre tem de honrar o seu discípulo. Ele tem que se preocupar com a honra do seu discípulo, assim como ele se preocupa com a própria honra. Ou seja, não é para ele se vangloriar, para ele se sobressair sobre os seus alunos, e sim ele deve manter a honra deles e ter um comportamento com eles com amor, com valorização, com respeito. O mestre tem que falar com seus discípulos de frente, os olhos na mesma altura. O Bartenura traz como uma fonte de onde nós vemos que a pessoa deve se comportar dessa forma, que o mestre deve ter esse respeito pelo seu discípulo. Dizem nossos sábios no Avot de Rabi Natan que nós temos que aprender de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou para Yehoshua: Bechar lanu anashim. O povo de Israel saiu do Egito. Pouco tempo depois que eles saíram do Egito, teve a guerra com Amalek. Amalek veio atacar o povo de Israel no meio do deserto. E Moshe vira para o seu discípulo Yehoshua e fala para ele: Bechar lanu anashim. Escolha para nós pessoas para guerrear. Moshe deveria ter falado para Yehoshua: Bechar li anashim. Escolha para mim pessoas. E cadê Bechar lanu? Moshe está se colocando naquele momento no mesmo nível do seu discípulo Yehoshua. Nós. O mais interessante é que nós não estamos falando aqui de um Yehoshua que é discípulo do Moshe já há 40 anos. Aprendeu muita coisa com o Moshe. Nós estamos falando praticamente um mês depois da saída do Egito. Moshe Rabbeinu viveu durante anos em Midian, muito longe. Ele estava no Egito no último ano. Quer dizer, o contato que Yehoshua teve com Moshe foi pequeno. E mesmo assim, Moshe dá um respeito especial ao seu discípulo Yehoshua. Ele usa uma linguagem incluindo o seu discípulo, Bechar lanu anashim. Escolha para nós pessoas que vão poder batalhar. Mais um lugar nós encontramos sobre isso, nós encontramos no Talmud. O Talmud diz no Tratado de Megillah: Minayin larav shelo yeshev al gabei mita veyishanel talmidav al gabei karka. Então nós aprendemos que o mestre não deve se sentar na cama, na cadeira, e ensinar os seus discípulos sentados no chão. Sheneemar, conforme está escrito, Veata po amod imadi. Isso é Deus falando para Moshe: você vai ficar aqui de pé comigo. Diz o Talmud, nós aprendemos de Hashem, quando Hashem ensinou Torá para Moshe Rabbeinu, eles estavam no mesmo nível, na mesma altura. Diz o Talmud: Ela oshneem al gabei amita, oshneem al gabei karka. Escolhe, ou os dois, o mestre e o aluno, na cadeira, ou o mestre e o aluno no chão. Mas o mestre e o aluno precisam estar com a altura dos olhos na mesma altura. Muitos comentaristas aqui notam que esse respeito especial que o mestre precisa ter pelo discípulo não é só pelo fato de que qualquer pessoa maior precisa respeitar as menores. Não só por isso. Dizem os comentaristas, tem aqui um fato maior ainda. O mestre precisa respeitar o seu aluno porque o mestre tem algum proveito do seu discípulo. Na verdade, não é algum proveito, é um grande proveito. Como assim? O Talmud nos diz, Talmud, no Tratado de Ta'anit, diz as seguintes palavras. Disse Rav Nachman bar Yitzhak: Lama nimshelu divrei Torah le'etz. Por que as palavras da Torá são comparadas à árvore? Shene'emar, conforme está escrito, etz chayim hi lamachazikim ba. Que a Torá é uma árvore da vida para aqueles que seguram nela. Pergunta o Talmud por que a Torá é comparada à árvore, madeira. Diz o Talmud, lomar lecha, para te dizer, para te ensinar, ma'etz katan madliket hagadol, assim como uma madeira pequena, um graveto, incendeia um tronco. Você quer acender uma lareira, você põe toras grossas, e você precisa pegar gravetinhos finos para pegar o fogo e pôr, e aí isso é que vai passar o fogo. Assim como os gravetinhos acendem os troncos, da mesma forma, os alunos, os discípulos, os sábios pequenos, afiam os grandes. Um mestre recebe muito dos seus discípulos. Os discípulos que são mais afiados acabam afiando o seu mestre com as suas perguntas. O discípulo forte, afiado, faz perguntas difíceis. E o mestre nem sempre sabe responder. Vai ter que pesquisar, vai ter que estudar mais. Ou às vezes o mestre sim sabe responder. Mas uma pergunta de um ponto de vista diferente faz com que o mestre tenha que olhar para aquele assunto de um outro ponto de vista que ele nunca antes tinha pensado. E ele responde. E se são alunos mais fracos, justamente por eles serem um pouco mais fracos, o mestre acaba tendo que polir mais o seu poder de expressão, de explicar. Ele vê que os alunos não estão entendendo. Ele precisa dar um jeito deles entenderem. Então ele vai melhorar muito a sua forma de expressar. Rabi Hanina, no Talmud, valorizava muito aquilo que os seus discípulos deram para ele. Ele fala as famosas palavras, Harbe lamadeti merabotai, muito eu estudei dos meus mestres. O mechaverai yoter merabotai, dos meus colegas, mais ainda do que dos meus mestres. O mitalmidai yoter mikulam, e dos meus discípulos, mais do que de todos eles. A Bihanina confessa que ele aprendeu mais de todos os discípulos. Um aluno, quando a pessoa dá aula, ele tem lá 10 alunos, vamos supor. Ele tem 50, nem se fala. Tem 10 alunos. Sempre tem aquele que não entende direito. Ele precisa explicar de novo, precisa ter paciência, precisa criar novas formas de se expressar. Tem sempre aquele aluno que faz perguntas. Tem aquele que faz perguntas simples, mas que fazem o mestre ter que pensar, às vezes, de uma forma diferente do que ele está acostumado. Tem alunos que têm uma lógica completamente diferente. A cabeça deles funciona diferente, a lógica deles funciona diferente. O mestre precisa se adaptar a essa lógica e saber explicar para essas pessoas. Tem aquele que tem perguntas fortes, perguntas afiadas. Ele precisa estar afiado para responder. Tem aqueles que fazem perguntas difíceis. Ele vai ter que pesquisar, vai ter que procurar, vai ter que pensar, vai ter que buscar, vai ter que responder. Tudo isso faz com que o mestre fique cada vez mais afiado. E, portanto, não só o mestre precisa respeitar o seu aluno, dar honra para o seu aluno, porque o seu aluno é alguém menor do que ele e ele deve respeitar todas as pessoas. Não só por isso. Mas ele tem um proveito especial. Ele cresce graças aos alunos. Então ele precisa respeitar e dar a honra que merece o aluno que está afiando o mestre.